Bem, e agora a gente vai falar um pouco sobre esse contexto político que está por trás de toda esta denúncia apresentada pela Procuradoria, que agora deve, para que o Supremo investigue um presidente da República, é necessário a aprovação na Câmara, dois terços da Câmara. Essa denúncia seguirá, a lógica é, para a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, e depois para plenário. Discuto esse assunto com o professor do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Glauco Pérez da Silva. Professor Glauco, bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da USP.
Bom dia, Roxane, bom dia aos ouvintes, é um prazer falar com vocês.
Muito obrigada por atender o nosso pedido. Nós agora vamos nos preocupar com essa questão quando este processo, essa peça de denúncia chegar primeiramente à CCJ e depois para o plenário da Casa. E já começaram as discussões, as articulações. E, de fato, os analistas políticos têm dito que o problema maior pode vir até da própria base aliada. É ali que está o futuro ou não desta denúncia e que papel, por exemplo, o PSDB pode ter nesse jogo político, podemos dizer, neste momento na Câmara, professor?
Sem dúvida nenhuma, o papel do PSDB nesse processo é bastante importante, né? Mas antes da gente falar do PSDB, a gente precisa considerar a posição do governo de uma maneira geral. Se todos os partidos da base se comportassem como partido de base, né, e dessem o apoio, ele estaria bastante tranquilo com relação a esse processo, porque ele teria muito mais votos do que precisaria para que o processo não fosse levado adiante. Uhum. Né? Para o processo ser levado adiante, o governo, para o processo ser interrompido, o governo precisaria de 170 votos e ele teria 321 se a base inteira votasse com ele. O problema é que já desde em abril, numa votação para aceleração da reforma trabalhista, ele precisava de 257 votos, ou seja, muito menos do que ele teria, e ele não conseguiu. Uhum. Agora, em junho, ele, numa comissão no Senado de Assuntos Sociais, também discutindo a reforma trabalhista, também houve nova derrota, aí mais apertada, 10-9, embora não tenha comprometido o processo, é um sinal de que a base do Temer não é confiável, né? O próprio PMDB tem votado contra, o próprio partido do presidente não tem se comportado da maneira que o presidente precisaria. Então isso coloca o presidente numa posição bastante frágil, muito sensível, e um sintoma disso é a pressa com que ele está querendo votar isso no plenário. Quer dizer, ontem ele, a defesa do presidente abriu mão de apresentar uma defesa no STF, né, dizendo que não haveria por que se defender se não houve acusação por parte do plenário, ou seja, ele está abrindo mão de 15 dias de discussão para que isso já fosse direto para o Congresso e a Câmara dos Deputados votasse, apreciasse essa acusação. Isso sugere que ele tem medo de que novas informações façam com que mais membros da base depois vêm para o outro lado, né? E aí, nessa história, nesse contexto, o PSDB tem um papel fundamental, porque é um partido que tem se mostrado muito em dúvida de se apoia o governo ou se não apoia o governo, já com vistas a 2018, certamente. E quanto mais o tempo passa e mais novas notícias, aparentemente o tempo não joga a favor do presidente, né? Sempre novas notícias surgem, novas notícias piorando a situação, seja porque a aprovação popular dele vai diminuindo dia a dia, seja porque outras denúncias aparecem envolvendo mais gente, e isso coloca a situação toda muito, 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 muito perigosa para o presidente mesmo.
Eu gostaria que o professor explicasse um pouco esse jogo da política. Interessa o que está acontecendo agora, interessa 2018, oposição vai se comportar como oposição mesmo, ou no fundo PT e PSDB querem que, de alguma maneira, um termo muito usado, né, pelos cientistas políticos, deixar que o presidente sangre e o partido, assim se falava também de Dilma, sangre e se desgaste para que em 2018... tanto PT quanto PSDB, que são os dois grandes partidos que disputaram e venceram as últimas eleições, tenham reais chances diante deste quadro, né? E ali na frente tenta se afastar. Como é que funciona? Para os políticos, é agora? É o que está acontecendo agora? É urgente isso agora? Ou também está se fazendo um jogo que tem algum efeito lá na frente?
Não, sem dúvida, 2018, esse efeito futuro pesa bastante na decisão deles agora. Eu acho que a grande questão em torno desse tema é que a Lava Jato torna o sistema político muito incerto, muito instável. Quer dizer,
difícil de fazer prognósticos, né?
Não, super difícil. E para eles também, né? Quer dizer, eles sabem o que eles fizeram, eles só não sabem se as pessoas vão descobrir. E aí eles têm receio de que essas coisas surjam. Quer dizer, o Temer, inclusive, tem usado essa argumentação, aparentemente, para coagir deputados, dizendo o seguinte: olha, se vocês não me defenderem, amanhã são vocês os acusados, então é bom vocês tentarem ficar do meu lado. Esse é um contexto que traz muita incerteza, né? A Lava Jato vem de fora do sistema político e afeta o sistema, desestabilizando, e ele tem muito pouco controle, né? Quer dizer, a ideia do plano Jucá, né? A ideia, aquele áudio vazado de que ele tentaria fazer com que o sistema parasse, né? A Lava Jato parasse de criar esse problema para ele, se mostrou absolutamente inviável, né? Ele tentou se colocar em prática, mas não funcionou. Agora, a ideia de deixar sangrar e tal, ela funciona muito bem se a gente pensar na disputa entre o PT e o PSDB, né? Porque eram os partidos que vinham fazendo a disputa efetiva para o cargo de presidente, eram os partidos que, de fato, disputavam a presidência. Imaginar que a gente vai deixar, que eles estão pensando em deixar o Temer sangrar, me parece ser algo muito, muito difícil nesse contexto, porque ele... O PMDB não tem pretensões claras de ser candidato, de lançar algum candidato a presidente.
Pode ser até que tivesse, né, professor? Mas agora não há nenhuma chance, né?
Não tem. Pois então. Houve a notícia, né? Inicialmente o PMDB disse que não queria, depois disse que tinha interesse. Agora seria absolutamente inviável, né? Não teria apoio de praticamente nenhum outro partido, a não ser do próprio partido. Porque é difícil pensar quem vai apoiar um presidente que tem hoje 7% de aprovação popular, né? É realmente muito difícil imaginar. Então, o que me parece que está guiando as decisões dele é fugir da Lava Jato, de um lado, então tentar administrar as denúncias e a polêmica, e como isso reflete na opinião pública, de um lado, e do outro, olhar para o horizonte de 2018, que está próximo. Né, várias decisões vão ter que ser tomadas esse ano, por exemplo, até outubro os futuros candidatos à presidência já têm que estar afiliados aos seus partidos, então já um determinado arranjo já tem que começar a acontecer no segundo semestre desse ano.
É verdade.
E aí... políticos vão se movimentar, né?
Eu disse isso porque, professor, o PT parece que finge que não tem nada a ver com o PMDB, vai querer se afastar completamente da fala, né? E até então a chapa era composta por PT e PMDB. Aí,
claro.
Impeachment da presidente Dilma, o PSDB que foi praticamente avalista, né? Desse caminho que foi constitucional, o vice assume, mas o contexto também já mudou completamente. E também agora fica naquele impasse de apoio este governo ou me afasto da imagem deste governo, afinal de contas. Porque quando dei o apoio, o contexto era um, e agora com suspeitas muito graves, vamos repetindo, eu gostaria de ouvir a sua opinião também, são suspeitas ainda mais graves e mais pesadas, não que pedaladas fiscais não tenham uma consequência muito séria e muito grave, como foi no caso da motivação do impeachment, para uns, uma motivação política, exclusivamente política, para outros, mas o cenário de uma gravidade ainda maior neste momento. Então, a vontade de se afastar cada vez mais da imagem deste governo, mas PMDB é composto com todos esses partidos, essa que é a questão. Como é que eles vão fazer essa mágica de se afastar completamente aqui? Não sabemos. E se o eleitor vai se convencer disso?
Não tem dúvida que a denúncia do Temer é muito mais séria do que foi o da Dilma. Pelo menos é de impacto mais simples e ser entendido, né? Ele está sendo acusado de corrupção. E a Dilma de má gestão, de má gestão pública, né? Então, é muito mais difícil entender o que é uma pedalada fiscal do que um caso de corrupção, ter recebido uma mala de dinheiro que foi encontrada. Quer dizer, as provas são evidentes, né? Assim, é difícil imaginar, mesmo no escrutínio público, que as pessoas vão aceitar isso, assim, vão acreditar que não houve nada. Agora, para os partidos, assim, o PT, sem dúvida nenhuma, vai se dizer traído pelo PMDB, e eu entendo que agora eles estão muito mais preocupados em tentar observar e acompanhar o próprio processo em torno do Lula, né, que deve acontecer em breve, aí, esses dias. Então, eu imagino que esse seja o principal foco do partido agora. E evidentemente, numa campanha de 2018, seja o Lula candidato, seja outra pessoa, o discurso vai ser: o PMDB nos traiu, a gente foi enganado por eles, o que fizeram, né? Eles passaram para outro lado e, portanto, não tem nada a ver com o que aconteceu com o tempo. Não sei se o eleitor vai se convencer disso. O PSDB, na verdade, o PSDB está muito claro que ele está rachado e que as lideranças Alckmin, Serra e Aécio, desde o início do processo de impeachment, desde o início das conversas em torno da saída da Dilma, era muito claro que os interesses do PSDB divergiam em torno dessas três figuras, né? Cada um deles puxava o partido para o seu lado e tinham estratégias claramente distintas, né? O Aécio queria que a eleição fosse revogada e que houvesse recontagem de voto e que um processo qualquer envolvendo a eleição, porque ele entendia que tinha chance de ganhar. Tanto é que a denúncia do TSE acontece porque ele toca isso, né? O Alckmin gostaria que o mandato dela fosse até 2018, porque ele tinha que completar a gestão dele como governador e tentar conseguir, depois, sendo bem avaliado em São Paulo, depois disputar o cargo. E o José Serra gostaria que acontecesse o que aconteceu, ele indo parar no ministério, como foi, só que ele queria mais destaque, não o Ministério das Relações Exteriores, como conseguiu. Então, aí você vê que o PSDB tem interesse, as lideranças partidárias do PSDB claramente têm interesses diferentes e da dinâmica entre eles o partido vai seguindo. Uhum, hoje em dia, nenhum deles consegue se sobrepor ao outro. É. Né? E se torna super incerto o que o partido vai fazer.
De fato, professor. Agora, claro que a gente se desviou bastante por minha provocação, sem dúvida, ali para o cenário de 2018, mas para a gente concluir, vamos voltar para o atual momento, e a gente entende que a política lida com estas duas, né? Porque parece estar longe, mas não, um ano da eleição é pouco tempo mesmo, as regras têm de ser definidas até outubro, neste embrólio todo que nós estamos, político, que o país passa. Bom, mas voltando para a CCJ, o que deve acontecer? Qual deve ser a estratégia? Porque agora com essa denúncia fatiada, talvez esse processo tenha de se repetir mais uma vez. Se conseguir uma vitória, mesmo que consiga uma vitória logo na primeira denúncia, né, ou seja, a denúncia seja afastada e não caminhe, outras podem vir. Como é que o senhor prevê que esse jogo aconteça? Que estratégia, porque nem o próprio governo ainda conseguiu definir que estratégia, e seus aliados, que estratégia de fato montar para encarar essa parada que será muito dura.
É bastante difícil saber o que o governo vai fazer. A primeira coisa que eles já têm feito é substituir membros na CCJ, substituindo deputados que claramente são oposicionistas ao governo e que fariam parte da base aliada, né? Por outros deputados que vão defender o governo. O problema é que a decisão da CCJ não é definitiva, né? Quer dizer, a despeito daquilo que ela decidir, O processo segue para o plenário de qualquer forma. Então, imagino que a maior parte do esforço do presidente esteja no plenário, né? Esteja em segurar os deputados da própria base para fazer com que o processo não siga adiante. Agora, o fatiamento da denúncia é péssimo para ele, né? Porque vai se repetir. Quer dizer, esse processo poderia acabar agora, se repete, e aí um novo fato, uma nova denúncia, ou uma manifestação popular intensa, que a população vai às ruas, está, né, na ação do greve geral agora no dia 30, se essas coisas acontecem, se o clima, a situação popular se acentuar demais no meio do processo, que é muito provável de acontecer, né, existe uma chance grande, a situação do presidente fica mais delicada ainda, né? Se é possível ficar pior, né?
Então, o que acontecer na CCJ pode não necessariamente acontecer no plenário, né? É isso. Exatamente. Que você está dizendo. Quer dizer, ele pode até, o governo pode ter uma vitória na CCJ, mas ali em plenário a batalha é outra.
Sim, é exatamente isso. Na CCJ, o que acontecer na CCJ não limita o processo no plenário, vai fazer com que a discussão no plenário continue. E aí é onde o presidente imagina, porque é onde se decide as coisas, né? Então, ainda que a CCJ emita um relatório, um parecer contrário às denúncias, né? Dizendo não haver evidências de que houve corrupção e tal, o processo continua. Então, para ele, não é, por não ser definitivo, imagino que não faça muito sentido dedicar tanto esforço assim em conter o relatório da CCJ, né? Tentar interferir ali. Ele precisa garantir os 170 votos que ele precisa no plenário. Isso que ele, é o foco dele, né? Onde ele precisa se segurar aí.
E dependendo claramente, de quando isso acontecer, ele pode ter mais ou menos apoio, né? Dependendo do tempo que isso levar.
Pois é. É exatamente isso.
E nós em suspenso, né? E o país aguardando tudo isso. É um processo do qual não há como se fugir. Não há, porque se chega uma denúncia com essa gravidade na PGR, também esse processo tem de seguir. E são suspeitas muito graves para se dizer, né? Porque o discurso tem sido pela estabilidade, pela governabilidade, pela estabilidade. Mas como confiar, né? Com suspeitas tão graves? Essa é que é a grande questão, né? Pede a todos que esqueçam disso?
É bastante sintomático da gravidade do caso o Temer não se defender da denúncia de corrupção, né? É sempre um fator externo. Então, ele está dizendo o seguinte: olha, se me retirarem a estabilidade econômica do país, tal, estará comprometida. Aí, quer dizer, é um problema consequencialista e não de uma avaliação do que ele fez, né, do fato. Quer dizer, ele não se defende, ele não respondeu à Polícia Federal as 82 perguntas que a Polícia Federal havia feito sobre o caso. Então, quer dizer, ele tem desviado o tempo todo de dar uma resposta definitiva e contundente a respeito do que aconteceu. Isso só torna a situação ainda mais instável. Quer dizer, ele está falando de estabilidade, mas ele não tem feito nada para que a estabilidade aconteça, né? E, ao mesmo tempo, de qual estabilidade ele está falando? Porque o cenário político, se tem uma coisa que não existe, é estabilidade, né? A gente está vendo o sistema sendo afetado o tempo todo e, evidentemente, isso tem consequências no mundo econômico. Então, o argumento me parece bastante frágil de ser compreendido. Quer dizer, ele tá agindo contra, colocando medo nas pessoas, né? Nos políticos e na sociedade civil em geral, só que aparentemente não tem nenhum laço na realidade isso, né? A gente já está vivendo um período de instabilidade que não passa e não adianta mantê-lo no governo. A instabilidade não está associada ao seu mandato e ele não tem dado uma resposta firme que diga que, olha, essas denúncias não procedem, não fazem sentido. Imagino que isso decorra do fato de que elas são fortes demais, as denúncias são muito evidentes, né? O que aconteceu, os fatos falam muito alto contra o presidente. Então, ou ele dá uma resposta contundente, ou nós vamos continuar nesse sistema, continuar vivendo essa insegurança, vivendo essa instabilidade toda, e o discurso dele dificilmente vai colar, pelo menos na opinião pública. Entre os políticos, eu imagino que eles vão tentar, na verdade, se salvar. Quem achar que não tem, comprometido com a manutenção, com a saída do presidente, vai ficar a favor do governo, mas é difícil saber, né? É difícil entender o que eles estão vendo, porque eles sim vão pensar: bom, se Temer sai, quem assume, como essa coisa continua, né?
Vamos acompanhar. É muito complicada mesmo, e apenas declarar que é uma peça de ficção, realmente, e reagir da forma como reagiu, acusando até o procurador de ter tido ganhos com essa denúncia. De todo fato, parece ter a Procuradoria denúncias bastante claras sobre as provas. Vamos acompanhar e ver os desdobramentos desta denúncia. Agradeço muito a atenção e a análise também do professor Glauco Pérez da Silva, professor do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Conversaremos oportunamente. Professor, muito obrigada por hora, viu? Bom dia.
Bom dia, estou à disposição. Prazer é sempre meu.
Muito obrigado.